GSFM. Desporto. GSFM. Desporto. Somos nós. Desporto. Somos nós.
Ouvintes da Rádio Joyce, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma emissão da Resenha Desportiva na antena da Rádio Joyce FM. Emissão de segunda-feira, hoje dia 21 de outubro de 2019. Como anunciamos, vamos hoje ter connosco em estúdio Rui Jorge Silva, o presidente da direção da Escola Desportiva de Viana. Será o clube em destaque nesta emissão.
Joyce FM. Desporto. Em todo lado. Joyce FM. Desporto. Somos nós.
Renovo-lhe então os votos de uma muito boa noite. Começamos esta emissão da Resenha Desportiva na antena da Rádio Joyce FM com a Escola Desportiva de Viana em destaque. Connosco em estúdio temos uma vez mais Rui Jorge Silva, o presidente da direção da Escola Desportiva de Viana, a cumprir o seu último ano de mandato. Já são 9 anos à frente dos destinos da EDV. Rui, boa noite, obrigado pela disponibilidade em estar connosco uma vez mais aqui em estúdio na Rádio Joyce. Já são 9 anos à frente desta, que é uma das maiores coletividades do distrito de Viana do Castelo. Como é que tem sido esta já maratona, digamos?
Olá, boa noite. Tem sido uma maratona longa, já são 3 mandatos inicialmente. Tínhamos previsto 1, 2 mandatos, mas depois a qualidade e a quantidade de solicitações que são feitas num clube desta natureza obrigam-nos a cada ano repensar mais essa situação. São criadas novas expectativas, são criadas novas oportunidades e, pronto, quando olhamos para trás, percebemos que já passaram 9 anos e cá estamos no sentido de criar todas as melhores condições para que os jovens de Viana do Castelo tenham as melhores práticas desportivas.
Não é fácil, com certeza, hoje em dia as pessoas se virarem para o associativo desportivo, não é? Nomeadamente para o desportivo, as pessoas não têm grande disponibilidade face àquilo que vai ocorrendo diariamente nas suas vidas. Arrependeste-te em algum momento em estar à frente da Escola Desportiva de Viana?
Não. O problema que acontece é a quantidade de solicitações que os pais vão tendo e os nossos alunos e nossos praticantes vão tendo, e a diversidade da oferta desportiva da cidade vai criando exatamente alguns problemas na fixação de quadros. Portanto, aquilo que acontece é que o nosso quadro diretivo é praticamente composto por pais, pessoas que direto ou indiretamente estiveram sempre ligadas à escola desportiva, e face a essas solicitações, às diferenças de novas modalidades, às novas oportunidades que vão surgindo, muitas pessoas entram, muitas pessoas saem, e portanto exatamente essa falta de permanência dessas pessoas mais anos connosco faz com que se crie mais dificuldades de ano para ano. Ou seja, normalmente os pais acompanham os filhos, naturalmente, há alguns miúdos que, e nós tendo 9 modalidades, há muitos miúdos que saltam de modalidade para modalidade, começam normalmente com a ginástica e com a natação, e depois, como é lógico, vão à procura, passam de modalidades individuais para modalidades coletivas. E como nós temos uma forma de gestão um pouco diferenciada dos outros clubes, porque nós costumamos sempre dizer que temos um modelo mais ou menos empresarial que faz com que cada uma das modalidades seja um clube dentro de um grupo que é a escola desportiva, faz com que esse problema relacionado com a gestão e com as pessoas que são necessárias para a parte diretiva se torne cada vez mais preocupante. Há menos gente, há menos disponibilidade, mas nós vamos resolvendo isso.
Rui, já são 9 anos, já é longa esta vida à frente da EDV, digamos. Recordas-te com certeza de quando entraste e a evolução que muito provavelmente o clube teve ao longo destes 9 anos?
Nós, e falo sempre em nós porque é uma grande equipa que está à frente da escola desportiva, a nossa grande preocupação foi sempre a questão estrutural. Portanto, a nossa grande, entre aspas, grande guerra foi dar uma identidade à escola. Aquilo que nós dizemos ao longo deste tempo e continuamos a dizer ao fim destes 43 anos é que falta a identidade de escola. Precisamos de um espaço físico. Há uma coisa, é a nossa grande luta enquanto direção nesta tarefa. Passa essencialmente por causa disso. Falta-nos uma ligação. Nós olhamos, por exemplo, vamos ver alguns clubes aqui da cidade, olhamos para o Sport Clube Vianense e temos o velhinho estádio, mas temos algo que nos identifica. Nós olhamos agora para os centros náuticos, o remo está lá colocado, a vela está lá colocada. Portanto, falta-nos esse espaço que identifica a escola. Como eu costumo dizer, nós, enquanto escola de formação, tudo o que tínhamos para fazer já fizemos. Portanto, procuramos ter os melhores técnicos, procuramos ter os melhores espaços, definir isso tudo. Mas falta algo que liga e que liga as pessoas de Viana do Castelo ao seu clube. Falta aquele espaço físico, aquele espaço que identifica. A gente passa e diz, olha, ali está a escola desportiva, ali está a escola desportiva. E nós temos os nossos locais de competição, os nossos locais de treino, são espaços camarários, portanto, que fazem com que se desvie muito do orçamento exatamente para o aluguer dos espaços. E portanto foi essa a nossa preocupação, essa é a nossa grande tarefa enquanto escola e iremos realizar enquanto direção da escola desportiva. É a nossa missão, é exatamente encontrar o espaço físico.
Exato, e esse espaço físico passa pela Praça Viana, a antiga Praça de Touros, que deverá ser, está previsto que seja, a casa da Escola Desportiva de Viana. Como é que está esse processo? Recordo-me aqui há uns tempos atrás, o Rui, neste mesmo estúdio, dizia que sairia da EDV quando esse espaço estivesse concluído. O que é verdade é que o mandato está a terminar, vamos ter eleições em maio, o espaço não está pronto. Antes de perguntar se o Rui se vai recandidatar novamente, o que é que falta para que esse espaço possa então avançar?
Este é um espaço que agora já não é, tudo o que poderíamos ter feito em termos de escola desportiva já fizemos. Portanto, colaboramos com a autarquia, que é a detentora do espaço, e com o arquiteto indicado pela autarquia para realizar o projeto. Portanto, demos toda a colaboração possível e imaginária. Penso que fizemos um trabalho excelente em termos de partilha de informação. Portanto, adequar o espaço à sua função, à prática desportiva, de formação, e é isso que é importante que as pessoas percebam. Nós, aquilo que procuramos não é um local de exibição ou de competição, procuramos é um local de treino, que é isso que é importante em termos de escola. Tudo isso foi feito. Portanto, neste momento, pelas indicações que nós temos, está mesmo na parte final. Portanto, como já é de conhecimento público, já foi feito inclusive em um concurso público que não surgiu efeito, portanto... foi feita uma nova proposta de trabalho ao arquiteto, que fez uma readaptação do espaço ao orçamento previsto, portanto, torná-lo mais real. A informação que eu tenho dos técnicos da autarquia, inclusive do Sr. Presidente, é que está tudo pronto para arrancar. Portanto, eles estão a contar que em janeiro, fevereiro, já haja possibilidade de termos o espaço atribuído. Temos que aguardar, não é da nossa responsabilidade, tudo o que podemos fazer agora está na mão dos técnicos da autarquia, que penso que agora está em consulta pública e portanto deve estar para breve o concurso público.
Agora sim, a ausência desse espaço vai levar que o Rui Jorge e a sua equipa se recandidate para mais um mandato, a ver se será no próximo mandato que esta Praça Viana fica concluída.
Eu penso que ainda há tempo. Eu tinha dito aos meus colegas de direção, tinha falado inclusive com a Câmara Municipal, que era a nossa missão, era exatamente o espaço físico. Portanto, eu penso que até maio vai surgir alguma luz no fundo do túnel. Tem que ser, porque senão também não é possível esta equipa diretiva da autarquia realizar a tarefa, não é? Porque em 2021 teremos então também novas eleições para a parte da cidade, portanto para a parte da Câmara Municipal, e portanto eu penso que também é de todo interesse da autarquia, como é de todo interesse da escola desportiva, que até maio as coisas já estejam perfeitamente definidas, ou seja, o concurso público já tenha decorrido, que já esteja portanto em construção. Estando em construção, aí sim a autarquia sabe perfeitamente, pode contar com esta direção, se os sócios assim o entenderem, como é lógico. e poderemos continuar. A não existência do edifício levanta-nos muitas questões, porque percebemos que nós estamos no limite das nossas possibilidades. Portanto, o número de atletas que nós temos já excede o que é, em termos de qualidade, os locais de prática, e portanto começa a ser muito complicado continuar este processo.
Exato. Rui, para além da identidade que dá à Escola Desportiva de Viana, este será um local de extrema importância e de extrema necessidade para a EDV.
Exato. Nós temos um padrão que definimos desde o princípio. Portanto, nós passa essencialmente por padrões de qualidade. E é isso que nós temos feito nesse sentido. Temos que adequar o espaço, o enquadramento técnico, portanto, de excelência, porque nós sabemos que só assim é que conseguimos ter bons resultados esportivos. Portanto, é algo que nós temos que oferecer aos nossos atletas e a todas aquelas pessoas que nos procuram para dar formação aos seus filhos. Portanto, tem que haver um padrão de qualidade. É lógico, vamos pensar assim, é impossível haver um padrão de qualidade se tivermos que meter 20 nadadores numa pista. É impossível ter qualidade de formação, como temos, por exemplo, agora na patinagem artística, que temos mais de 100 miúdas no ringue ao mesmo tempo. Por muitos técnicos que a gente tenha, nós sabemos que ao colocar estes atletas num espaço, num só espaço, iremos condicionar. Temos que ter diferentes níveis para que haja evolução técnica. Isso passa com todas as modalidades. Portanto, tendo o nosso espaço, nós todos os anos estamos dependentes de um espaço camarário. E isso é um risco muito, todos os anos é um ano de risco, portanto nós não sabemos quais são os espaços que a autarquia nos vai atribuir. Nós fazemos a proposta, a autarquia tem tido um princípio de continuidade com a escola, portanto tem garantido os mesmos espaços ao longo destes anos, mas nós estamos todos os anos dependentes exatamente da vontade dos decisores autárquicos, e isto para nós é uma atividade de risco. Portanto, toda a escola pode estar em risco a partir do momento em que, por razão A ou por razão B, o espaço possa ser posto em causa. E, portanto, por isso a nossa missão e a nossa luta com o espaço físico tem sido as instalações desportivas a nossa grande preocupação.
E das 9 modalidades que tem a Escola Desportiva de Viana, quais são as que cabem, e é que cabem todas neste Praça Viana?
Esta Praça Viana foi pensada no sentido de dar resposta a todas elas. Portanto, nas modalidades outdoor, nomeadamente o trail, o triatlo e o BTT, portanto, são situações que serão mais de suporte, nomeadamente a questão dos balneários, a questão dos ginásios, a questão das equipas de recuperação, nomeadamente fisioterapia, etc, etc. Nas modalidades indoor, portanto, teremos a patinagem, teremos o hockey, teremos o basquete, teremos a esgrima, todas elas e a ginástica, teremos elas perfeitamente definidas e perfeitamente integradas dentro do espaço físico. Nós, juntamente com o arquiteto, pensamos num espaço físico montado de raiz para a ginástica, portanto com trampolins a nível de solo. Teremos um espaço físico para o basquetebol que permitirá 3 campos simultâneos no espaço físico, que alternará com a patinagem e com o hockey patins. Pois é uma questão de gerir o espaço. Eu posso lhe dar um pequeno lamiré. Nós iremos, a ideia é ter uma utilização máxima do espaço, desde as 8, 9 da manhã até à meia-noite. Teremos vários modelos, parcerias com IPSS, nomeadamente com a área da parte do autismo, com a parte da PPA-CDM, com a terceira idade. E, portanto, aquilo que nós queremos é que seja um espaço formativo, dinâmico, e que permita, por exemplo, ter competição não só das 6 às 11, mas também ter a possibilidade de ir buscar um bocadinho mais cedo, com ATLs, porque temos salas disponíveis para apoio para os atletas. Aquilo que nós queremos é um espaço dinâmico, é um espaço dirigido a toda a comunidade. Tornámos a frisar esta, que é muito importante. As pessoas assustaram-se, por exemplo, que só tinha 300 pessoas sentadas. Não queremos um local para grandes competições, queremos é um local de treino, um local de trabalho, um local de ensino, onde as boas práticas sejam desenvolvidas, desde a tenra idade até às idades mais avançadas.
Exato, e é um local que, para além da atividade desportiva, terá também outro tipo de atividades, onde os pais, por exemplo, os atletas, poderão passar bons bocados.
Exatamente, está previsto, portanto, uma área de restauração, um bar, tem 3 salas de apoio que podem ser consignadas posterior, onde nós pensamos realizar os ATLs, se calhar um espaço dedicado àquelas comidas ou bebidas mais saudáveis cá fora, e depois dinamizar todo o espaço exterior que temos. Eu penso que o próprio arquiteto apresentou uma proposta, mas penso que isso é da responsabilidade da autarquia, um espaço exterior com campos exteriores que permita ligar a cidade, ligar o avô, o neto, o filho a boas práticas durante o dia, com campos de mini basquete, com eventualmente também com a questão do que está a ser muito levantada, que é a questão dos skates, a questão do parque, que poderá perfeitamente ser encaixado ali, porque depois temos um equipamento de suporte grande, que teremos os balneários, que teremos isso tudo, que estará sempre disponível para toda a comunidade, não só para a escola desportiva.
Exato. Rui, nunca se falou muito nisto. Nesse espaço nobre da cidade, digamos, pelo menos na zona envolvente da cidade, é um espaço nobre, naturalmente, mas a Praça de Touros, como é que surgiu a ideia da Escola Desportiva de Viana, se é que é uma ideia da Escola Desportiva de Viana, em levar para lá ou fazer da Praça de Touros a sua casa, digamos?
Eu volto ao início. Nós, quando tomamos posse na Escola Desportiva, eu lembro perfeitamente a minha primeira intervenção enquanto presidente da escola foi exatamente junto com a autarquia arranjarmos uma forma de ter um espaço disponível para a escola. Portanto, nós precisávamos do espaço físico, essa foi sempre a nossa grande batalha. E fui desafiado, eu pessoalmente, pelo presidente da Câmara, pelo engenheiro, para arranjar um espaço que se adequasse às necessidades da escola. E foram apresentadas várias propostas. Eu posso lhe falar, por exemplo, da questão da Aiminho, logo no início. Foram apresentadas soluções a nível da zona industrial, junto à Praia Norte. Haviam três edifícios que estavam lá, que não estavam a ser ocupados e que poderiam ser utilizados. Portanto, foi apresentado um conjunto por parte da escola. Andámos cerca de 3, 4 meses a procurar espaços físicos. Eu lembro de um espaço que penso que era da APPA-CDM, que estava concessionado, que era junto, por cima da rotunda, onde tem o dia, tinha os armazéns velhos. Portanto, procurámos um espaço amplo que desse resposta e apresentámos várias propostas. E a Praça de Touros surge numa contraproposta da autarquia. Ou seja, numa procura de rentabilizar os espaços vazios, espaços que não estavam a ser ocupados. Eu penso que foi essa a primeira hipótese lançada pelo Sr. Presidente, foi exatamente nesse sentido, rentabilizar, ir buscar um espaço que pudesse ser adequado. Eu lembro que na altura houve uma atividade qualquer, penso que foi no Alentejo, foi um campeonato mundial de aeróbica, que foi realizada numa antiga praça também, que foi recuperada. Penso que foi na região do Alentejo, e portanto tudo se conjugou para que a praça aparecesse como uma grande proposta.
Vamos aguardar então que chegue definitivamente essa Praça Viana, a Casa das Modalidades da Escola Desportiva de Viana. Olhando agora para o capítulo desportivo, são 9 modalidades em plena atividade, com diversos atletas a praticá-las. Como é que tem estado a vida destas modalidades nestes últimos tempos?
O ano 2018-2019, portanto o ano desportivo, começou no dia 1 de setembro de 2018, foi neste momento provavelmente o ano em que os resultados desportivos foram mais altos. A maior parte das pessoas, custa um bocado a dizer esta situação, mas a maior parte das pessoas não pode não estar por dentro do assunto, mas nós neste momento temos 29 campeões nacionais. 29 títulos nacionais conseguidos em 6 modalidades distintas. Temos atletas de alto rendimento, no caso da esgrima e mesmo no caso do trail, tanto atletas que fazem parte das equipas das seleções nacionais. O caso da Carolina, por exemplo, neste momento está em plena fase decisiva para o apuramento para os Jogos Olímpicos. No próximo, penso que é nos próximos 15 dias, tem que ir ao Egito, exatamente fazer uma Taça do Mundo. Portanto, neste momento temos campeões nacionais na ginástica, temos campeões nacionais na esgrima, temos campeões nacionais no trail, temos campeões nacionais no triatlo, temos campeões nacionais na natação, no caso dos Masters. Portanto, temos um conjunto de resultados que nos dão toda a indicação de que aquilo que estamos a fazer no campo formativo, portanto, na sua base, é um trabalho de muita qualidade. Portanto, os nossos técnicos e os nossos diretores têm feito um trabalho fabuloso nesse sentido. Portanto, em termos desportivos, praticamente só não temos neste momento campeões nacionais no hóquei, na patinagem e no BTT.
Mas são, naturalmente, ambições que tem a escola esportiva, não é?
É mais difícil no campo dos desportos coletivos. O caso da BTT está um bocadinho mais, porque a maior parte dos atletas fugiu, entre aspas, para o triatlo. Portanto, ligamos as três modalidades outdoor que nós temos. O caso das corridas com a natação e o caso das bicicletas. Portanto, formamos uma equipa também muito engraçada de triatlo, que tem estado em competição ao longo do ano. Tivemos o caso do Paulo Ferreira, que foi campeão nacional, inclusive, em duatlo cross. E portanto temos estado bem, é isso que é importante.
Exato, e no hockey em patins também, depois da equipa sénior, digamos, ter sido uma das apostas da Escola Esportiva de Viana, surge agora também a equipa de sub-23, sendo que também os mais novos continuam a praticar hockey na EDV.
Sim, o hockey patins, aquilo que foi dito, foi assumido um compromisso com a autarquia o ano passado, portanto a constituição da equipa sénior, com um único objetivo, que era, portanto, dar a conhecer exatamente Viana do Castelo como uma cidade formadora no campo do hóquei patins, e, portanto, os sub-23 surgem naturalmente como uma continuidade do nosso processo formativo. Portanto, aquilo que nós queremos é ter as nossas escolinhas de formação, como temos um escalão sub-11 muito promissor, sub-13, sub-15, sub-17, e este ano substituímos o escalão de sub-19 pelo escalão sub-23, exatamente para permitir e incluir todos os atletas que, direto ou indiretamente, possam não estar em Viana do Castelo. Estamos a falar dos alunos e dos atletas universitários, que permite, ao incluí-los no escalão sub-23, projetar a sua formação a mais do que 2 anos normais num escalão. Portanto, nós temos atletas com 17, com 18, com 19, com 20 anos na equipa sub-23, para que as pessoas tenham uma pequena noção do que é isto num jogo, que apenas jogam 5 elementos. Nós, neste momento, só no escalão sub-23 e sénior, temos 29 jogadores, e tivemos que rejeitar outros 29 jogadores que, entretanto, se ofereceram e que queriam fazer parte deste projeto, o que comprova, mais uma vez, que afinal não é um problema de atletas, porque a escola, a partir do momento em que abriu os seus escalões sub-23, escalões séniores, a procura tem sido imensa e felizmente temos que rejeitar alguns jogadores, o que faz com que as condições que a escola neste momento proporciona aos seus atletas são extremamente convidativas.
Os sub-23, os resultados têm aparecido, vitórias nestas primeiras jornadas do campeonato. Nos séniores também uma vitória importante, uma derrota, mas apenas 2 jornadas. Já o ano passado a equipa da EDV, na sua primeira participação, realizou um campeonato bastante aceitável. O que é que se pode esperar destas 2 equipas?
Este ano é um ano, portanto, o ano passado foi o ano 0, este é o ano 1, como nós costumamos dizer. E, portanto, o ano passado a grande preocupação foi colocar em jogo os atletas de Viana. Não nos podemos esquecer que numa só equipa jogaram 19 jogadores. E, portanto, em hóquei em patins, é muita gente. E quando nós sabemos que os plantéis são compostos por 10, 12 elementos, ter a possibilidade não é pertencer ao plantel, é, portanto, jogarem 19. Havia uma grande preocupação por parte da direção, por parte do seu treinador, não no sentido competitivo, portanto, de alcançar o melhor resultado, mas a cumprir aquilo que a escola se tinha comprometido, quer com a autarquia, quer com a cidade, quer a possibilidade de retomar todos os miúdos que a escola tinha formado nos últimos anos e pô-los a jogar no escalão sénior. Isso foi conseguido. Este ano a escola teve uma nova estratégia, portanto, continuar exatamente com esse princípio, com a criação dos sub-23, portanto temos cerca de 14 ou 15 elementos nos sub-23, alguns atletas ainda com apenas 17 anos, portanto com uma margem de progressão imensa, e portanto será aí o nosso berço da transição dos escalões de formação para a equipa sénior. A equipa sénior este ano foi mais reduzida, para cerca de 14 elementos, no sentido de proporcionar mais e melhor qualidade. Portanto, aquilo que o ano passado a escola se preocupou foi essencialmente em colocar em prática o escalão sénior. Este ano começamos a aprender um bocadinho com aquilo que se passou no ano passado, diminuir o plantel, aumentar a qualidade do plantel, e agora a partir deste momento é um trabalho que é realizado, é um trabalho técnico, um trabalho do seu treinador, dos seus diretores, e portanto para a escola é uma satisfação tremenda ver tanta gente de Viana do Castelo e tanta gente que passou na formação da escola desportiva a jogar na equipa sénior. Isso é a nossa grande preocupação. O resultado terá que ser o resultado da qualidade da nossa formação. É aquilo que eu costumo dizer, quanto mais responsáveis formos no processo formativo, melhor será a nossa resposta depois na equipa sénior.
Ainda agora estão a começar esses campeonatos. Rodrigo Sousa foi a aposta da EDV para estar à frente do hockey em patins da Escola Desportiva de Viana. Começou agora, como referi, satisfeitos com esta aposta em Rodrigo?
Nós temos um princípio que é todas essas questões são da responsabilidade das respectivas secções. Portanto, nós damos uma grande autonomia técnica e autonomia financeira a cada uma das secções. A escola, enquanto direção, e eu, enquanto presidente dessa direção, estamos aqui para trabalhar e para dar as melhores condições que cada uma das secções necessita. Estamos a falar do espaço físico, estamos a falar de financiamento, estamos a falar de condições para a sua prática. A escolha dos treinadores, as escolhas dos respectivos quadros técnicos são da responsabilidade. E nós temos à frente da secção, nomeadamente no caso do hockey, uma pessoa altamente experiente, que tem uma sua equipa com o Malheiro, com o Carlos e com o Chavarria, portanto fazem um conjunto muito forte, que conhecem muito bem o hockey a nível nacional, a nível regional, e portanto quando eles apontaram o nome do Rodrigo, por parte da direção sabem que têm toda a solidariedade e todo o apoio necessário para isso. Nós confiamos tremendamente nas equipas diretivas que compõem cada uma das secções, e, portanto a partir do momento em que o Rodrigo surgiu, o Rodrigo é o nosso técnico.
Rui, quando se fala de hockey em patins, lembramo-nos do protocolo que havia com a juventude de Viena. Esse protocolo foi quebrado na altura, já há uns tempos esta parte, e a juventude de Viena surge agora, muito recentemente, com formação. Como é que a EDV olha para esta situação?
A escola desportiva faz o seu trabalho na escola. Faz o seu trabalho em Viana do Castelo, que é proporcionar a melhor formação. E ponto final. Relativamente a essa situação, a juventude entendeu iniciar o processo formativo, é da sua responsabilidade. Nós preocupamos-nos em trabalhar no nosso espaço, com os nossos processos, passa a ser um problema da juventude, não é um problema nosso. Aquilo que nós dizemos e continuamos a dizer é que gostamos de colher tudo aquilo que semeamos. E, portanto, semeamos bem. A nossa grande preocupação é semear. A nossa grande preocupação é a formação desportiva. E, portanto, preocupamos em colher exatamente os frutos que nós... E por isso é que nós dizemos que a qualidade da nossa equipa sénior será exatamente o resultado do nosso trabalho. Aquilo que nós dizemos aos pais e dizemos a toda a gente é que nós temos um processo, independentemente de ser a pessoa A, de pessoa B ou pessoa C. A escola desportiva tem um projeto, tem um processo desportivo que o vai cumprir, formativo, desportivo. E, portanto, se os pais optarem pela escola desportiva, terão todas as garantias disso. Se optarem, depois é um problema de cada um dos pais, e os quais nós não temos, nem devemos sequer questionar.
Muito bem, entrando na reta final desta nossa entrevista, lembro que estamos à conversa com o Rui Jorge Silva, o presidente da Escola Desportiva de Viana. Olhando, Rui, para o capítulo financeiro, está bem e recomenda-se a EDV?
A escola desportiva, e volto a frisar e sempre queria repetir, tem um processo, exatamente, passa pela independência e pela gestão autónoma de cada uma das secções. Aquilo que nós dizemos, e tivemos um trabalho muito forte nesse sentido, é que cada uma das secções tem que perceber perfeitamente aquilo que necessita, aquilo que gasta, e aquilo que pode angariar em termos em termos financeiros. E, portanto, quando existe um equilíbrio nessas duas funções, a escola desportiva está bem. Aquilo que nós pretendemos é que haja uma gestão responsável, independente, e que permita a cada uma das secções ter todos os seus recursos. E, portanto, se todos nós trabalharmos enquanto escola, portanto, cada uma das modalidades, se tiver essa responsabilidade, a escola desportiva, em termos financeiros, não tem problemas. Nós temos um princípio do utilizador pagador, e, portanto, as pessoas têm que perceber que a prática desportiva é cada vez mais cara, têm que perceber que as federações, como não têm financiamento, ou o financiamento a nível nacional cada vez é menor, estão a onerar os clubes e os pais dos atletas, porque normalmente são eles que pagam as respectivas taxas, cada vez mais. O custo da prática desportiva é brutal. Estamos a falar de arbitragem, estamos a falar de espaços físicos, estamos a falar de licenças, taxas de associações, taxas de federação. É uma coisa exorbitante e a maior parte dos pais não tem consciência disso. Se estamos a falar de um espaço físico onde nós moramos, que está rodeado de taxas de circulação, portanto, cada vez que saímos são portagens e portagens e portagens. É o custo da manutenção das carrinhas. Ainda agora nós tínhamos um conjunto de carrinhas que servem de suporte às competições e tivemos que renovar porque degradam-se, tivemos que pintar as carrinhas todas. Portanto, tudo isto são custos associados à prática desportiva, e só uma gestão muito cuidada e uma gestão perfeitamente responsável é que permite depois dar resposta a isto. A escola tem um processo que lhe permite, neste momento, responder às solicitações e aos custos da prática desportiva. E isso é que é o mais importante.
Sente que Viana do Castelo continua a apoiar incondicionalmente a Escola Desportiva de Viana?
Sim, nós temos uma excelente relação com qualquer uma das autarquias que compõem o distrito, porque a escola desportiva ultrapassa a barreira física, concilia. Nós temos protocolos com Vila Praia da Âncora, nós temos protocolos com Cerveira, nós temos protocolos com Ponte Lima, nós temos protocolos com Viana do Castelo, e nós somos essencialmente uma bandeira, e é isso que queremos ser. Nós, a todo lado que vamos, e neste momento percorremos todo o país e a nível internacional, nós somos Viana, e portanto sentimos essa responsabilidade, e eu penso que Viana também percebe o papel fundamental que a escola desportiva tem no ponto de vista desportivo e no ponto de vista da dinamização da marca Viana.
Rui, para terminar, quero deixar alguma mensagem, nomeadamente aos sócios da EDV?
A mensagem é isso: apoiem a escola, participem nas atividades da escola, porque nós aqui, aquilo que poderíamos fazer, estamos a fazer. A grande nossa aposta neste momento vai ser exatamente o espaço físico, e queremos um espaço físico que não seja única e simplesmente um espaço fechado, queremos um espaço aberto, comunitário e totalmente autossustentável, que esse é o princípio da nossa escola. Portanto, nós não queremos um edifício único e simplesmente para dizer que o temos, queremos um espaço que por si só proporcione novas atividades, novas capacidades à escola, no sentido de apostar cada vez mais na formação. Nós sabemos também que, ao contrário do que muita gente pensa, a aposta neste momento nos escalões mais velhos, nomeadamente nos séniores, é a única resposta que nós temos, exatamente para dar mais visibilidade à escola. Nós infelizmente percebemos que por si só o desporto na formação não tem um peso que merecia ter. Nós temos miúdos fabulosos, nós temos miúdos que treinam 11 vezes por semana. As pessoas não têm noção disso. Nós temos atletas que fazem treinos bidiários e muitas vezes não conseguimos dar a esses miúdos a visibilidade que nós gostaríamos de dar enquanto escola. E é isso, uma aposta que eu gostaria que fizessem também aos órgãos de comunicação social, é que olhem mais para aquilo que se faz na dita modalidade amadora, que é todas as modalidades que não são futebol, sendo eu gente que esteve ligado ao futebol. E tenho muita pena, porque se nós olhássemos ao tempo de trabalho e ao tempo de empenho que cada um destes atletas tem no seu dia-a-dia, com atletas que andam nas escolas, que treinam às 7 da manhã, que treinam das 6 até às 9 da noite, perceberiam que mereciam ter muita mais visibilidade e que os seus resultados aparecessem mais vezes nos jornais e nas rádios locais.
Aqui ficamos então com a entrevista a Rui Jorge Silva, o presidente da EDV, a Escola Desportiva de Viana. Foi o clube, a associação, em destaque nesta emissão desportiva aqui na antena da Rádio JCFM.
JCFM. JCFM. Desporto.